Você está ouvindo Spartan Cast, o primeiro podcast totalmente dedicado a você, atleta livre e amador.
This is Sparta!
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. E o tema de hoje será corrida de rua. Por que a corrida de rua se popularizou tanto e como nós, atletas livres e amadores, podemos iniciar neste mundo da corrida? Mas antes iremos para a nossa leitura de e-mails e voltaremos ao nosso tema principal logo em seguida.
SpartanCast.
Muito bom, espartanos e espartanas! Se você quer participar na nossa sessão de leituras de e-mails e transformações, mande-nos e-mail para spartancast@spartancast.com, SpartanCast com um E, ok? Envie-nos sugestões, críticas, elogios e a sua história de transformação, seu relato de transformação com uma foto antes e depois para que possamos lançar no nosso site e contar a sua história, o seu relato durante a nossa leitura de e-mails. E hoje a nossa sessão de leitura de e-mails está pra lá de internacional. E se você não quer ouvir a nossa sessão de leitura de e-mails e transformações, pule para 10 minutos e 25 segundos. Recebemos aqui o e-mail do Ferran Calzon, de Barcelona, na Espanha. E ele diz o seguinte no seu e-mail: como estudante de letras, com ênfase na língua portuguesa, sempre acompanhei podcasts brasileiros para estar em constante contato com o idioma. Feliz foi a minha surpresa ao encontrar finalmente um podcast que fale a minha língua como atleta amador. Ele colocou minha língua entre aspas. Sou um apaixonado por corrida de aventuras e de trilha e sempre procurei por canais dedicados a nós, atletas amadores, verdadeiros espartanos que lutam todos os dias por um melhor resultado e uma alta performance, mas se divide entre trabalho e compromissos familiares. Fico muito feliz por finalmente ter encontrado um canal como o SpartanCast. Estou muito ansioso pelos próximos episódios. Continue o ótimo trabalho. Pô, Ferran, uma honra receber o seu e-mail. É bom saber, né, que nós estamos sendo ouvidos mesmo fora do Brasil. Vamos continuar seguindo no ótimo trabalho para entregar o melhor conteúdo para vocês, não só aqui no Brasil, mas para quem esteja fora do Brasil e acesse o nosso conteúdo. E seguindo nessa nossa leitura de e-mail especial, a nossa leitura de e-mail internacional, recebemos também o e-mail de Shinya Tamaoki, de Okinawa, no Japão. E ele diz no seu e-mail: sou brasileiro, filho de japonês, assim conhecido como Nisei. É. Para quem não conhece Nisei, meu caro ouvinte, Nisei é a segunda geração de japoneses que nascem no Brasil. Ou seja, os pais vêm do Japão e constituem uma família, tem um filho aqui. O filho desse casal vai ser o Nisei. E ele segue aqui no e-mail dele falando: junto com meus pais, voltei a morar no Japão, mais especificamente em Okinawa, terra de Gishin Funakoshi, criador do Karate Shotokan. Caraca, sempre sonhei ir pra Okinawa. Eu, desde muito moleque, eu comecei a praticar Karate Shotokan e, nossa, eu era um apaixonado pelo Karate Shotokan. E Gichin Funakoshi, eu me lembro que eu tinha... claro que eu não conheci ele pessoalmente, mas o Gichin Funakoshi era um cara, assim, que eu espelhava, porque a gente tinha todo um ritual antes do treino e ao finalizar do treino, e tinha um quadro desse sensei máximo, né? O criador do Karate Shotokan. Nós honrávamos a memória dele cumprimentando dentro da tradição japonesa. E eu gostava tanto do Karate Shotokan e da arte marcial como um todo, que eu li, com 12 anos, eu li a biografia do Gichin Funakoshi. Nossa, cara, que legal, eu sempre sonhei ir pra lá. E aí ele segue aqui no e-mail dele: para manter contato com o país onde nasci e fui criado, procuro estar sempre acompanhando as mídias sociais brasileiras, inclusive podcasts, ao qual sou apaixonado. Estou muito excitado por ter encontrado o canal de vocês, um canal voltado para pessoas como eu, atletas amadores que fazem o que amam e gostam. Continuem nesse caminho que vocês vão longe. E, como sugestão, gostaria que vocês também abordassem assuntos referentes às artes marciais, que não deixam de ser esporte e têm uma legião infindável de praticantes, tanto profissionais como amadores. Desesparta, ele coloca no final do e-mail. Mó barato. É, realmente, com certeza, Chinia, nós teremos sim muito tema relativo a artes marciais. A gente ainda não tem nenhum ainda agendado, a gente já tem assim alguns contatos, algumas pessoas que a gente gostaria de trazer no nosso programa para falar sobre artes marciais, mas como qualquer praticante de arte marcial que é apaixonado, terá também aqui o seu conteúdo sobre artes marciais sendo tratado no nosso canal de podcast, pode ter certeza. Eu particularmente sou um apaixonado, eu sou uma pessoa assim que sempre admirou muito a disciplina e a beleza das artes marciais, pratiquei uma série de artes marciais, então é claro, jamais poderia deixar de trazer este tema aqui no SpartanCast. E aí seguimos com o último e-mail do dia, que vem do Apolo Noronha, de Lisboa, Portugal. Mais um português das terras lusitanas aí. Ele fala o seguinte no seu e-mail: acertaram em cheio. Sou espartano, pratico esporte de maneira amadora, mas sempre busquei um alto nível em tudo que pratiquei. Essa fórmula divertida e com assuntos coerentes aos quais vocês abordam no SpartanCast tem tudo para ser um grande sucesso, não só no Brasil, mas como aqui em Portugal. Afinal, o podcast está se popularizando cada vez mais nas terras de Acá, mas poucos patrícios criam conteúdo por aqui. Continue a motivar e inspirar a malta. Anseio por muitos mais episódios. Caramba, mó barato. Nossa, só e-mail internacional aqui hoje. Obrigado, Apolo. Esse feedback seu foi sensacional, porque afinal de contas é esse o nosso foco. O atleta amador, mas sempre trazendo o assunto de maneira divertida, de maneira coerente, com assuntos que se aplicam de maneira prática na vida do atleta amador, do atleta livre. E quem sabe um dia dos atletas profissionais, usando nosso canal aqui como referência para ouvir também. Não custa nada sonhar. Então, essa foi a nossa sessão de leitura de e-mails de hoje e vamos seguir aqui na transformação. Hoje iremos abordar a transformação do Saulo Lowers. Ele envia aqui no seu e-mail a foto, vocês poderão encontrar na nossa seção transformações, a aba transformações no nosso site, que fica em www.spartancast.com sem o BR no final. E nós temos aí a foto que, diga-se de passagem, foi uma senhora transformação do Saulo Lowers. Está de parabéns pelo foco e determinação e é uma verdadeira vitória, mais um caso de exemplo e inspiração para nós que queremos sempre melhorar e para aqueles que querem mudar, que querem ter uma vida mais saudável e querem transformar o seu corpo, querem transformar junto neste processo a sua mente e conquistar cada vez mais qualidade de vida. Então vamos seguir aqui no e-mail com o relato do Saulo Lowers. Ele coloca no seu e-mail o seguinte: primeiramente, parabéns pelos podcasts. Está realmente preenchendo meu tempo dentro do carro. Os episódios que eu ouvi até agora foram muito bons, com comédia e informação, tirando o sotaque carioca do Gabriel. Que ele coloca aqui no final. É, cara, eu vou trabalhar, né? Eu não vou prometer que eu vou conseguir tirar esse meu sotaque carioca, porque aquilo, nascido e criado aqui no Rio, mas a tendência é melhorar e fica cada vez mais com uma entonação e voz de locutor. A gente ainda tá um pouco tímido, ainda tá evoluindo bastante com relação à qualidade do áudio, edição. Mas eu vou trabalhar, prometo que eu vou me esforçar para trabalhar esse sotaque carioca e reduzir ele um pouquinho. E aí ele segue no e-mail dele, coloca assim: agora falando sobre minha transformação com Freeletics. Eu comecei a treinar Freeletics depois de ver a transformação do Raiko no YouTube. Eu já estava me achando muito fora de forma. Pesquisei e achei o aplicativo muito funcional. Resolvi tentar. Os primeiros treinos foram demasiadamente cansativos e dolorosos. Era quase impossível fazer mais do que 3 burpees seguidos. Com o tempo, o preparo foi melhorando, os tempos foram ficando menores, mas o cansaço não. Cada treino a gente cansa como se fosse morrer, mas a sensação de missão cumprida não tem preço. Os resultados são constantes e visíveis, o que nos motiva a sempre querer mais. Pensei em desistir algumas vezes, mas mantive o foco e estou conseguindo, aos poucos, alcançar meus objetivos. Sei que ainda tenho uma longa estrada pela frente, mas quando olho para trás e vejo o que eu já percorri, me mantenho motivado a continuar. Desistir não é uma opção. Muito bom, Saulão. Parabéns aí pelo seu relato. Realmente, no começo é muito difícil, no meio também é muito difícil, e no final, que não existe, continua difícil. Mas é, o nosso tipo de esporte, que é o Freeletics, ele vai estar sempre buscando o nosso limite. Mas não só o Freeletics. Para o atleta de alta performance que quer buscar sempre a melhoria contínua, a melhoria na sua performance, no seu corpo e no seu condicionamento, sempre vai ter que se colocar no seu limite, vai ter que sempre procurar romper esse limite. Afinal de contas, é disso que se trata o esporte, superação, não é verdade? Então, parabéns, Saulo. Saiba que você já conquistou um grande objetivo, já é um vitorioso, mas é claro, continue nessa jornada que você não vai se arrepender. E essa foi mais uma transformação do nosso episódio de hoje e seguiremos no nosso tema principal.
Minha mãe sempre disse que milagres acontecem todo dia. Tem gente que acha que não, mas é verdade.
Ei, bobão! Você é retardado ou sou idiota?
Olha, sou o Forrest Gump!
É melhor fugir, Forrest. Corre, Forrest! Fuja! Rápido!
Pega a bicicleta!
Rápido, vamos pegá-lo!
Cuidado, vamos. Bobão! Aqui vamos nós! A gente vai te pegar!
Corre, Forrest! Corre! Corre, Forrest!
Volta aqui!
Você não ia acreditar se eu contasse. Mas eu corro igual ao vento. Depois disso, se eu fosse a algum lugar, eu ia correndo.
Gabriel Menezes falando, e eu peidei para os meus primeiros 15 km de corrida.
Jonathan Jacob, e eu sou de uma época onde pau de selfie não era acessório de corrida.
Dante Cepone, e como diria meu filho Miguel de 5 anos, correndo para o infinito e além.
Vou do longo de São Paulo e numa cidade tão perigosa, o treino que eu mais gosto é o de tiro.
Mário França, São Paulo, acho que a minha tá bem formal, viu? Cuide de sua saúde antes que ela te cobre.
Tapinha na cara.
É que eu falo pra muito aluno que tá começando.
Bem, pessoal, então hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante: corrida de rua. Qual é esse fenômeno da corrida de rua? Por que se popularizou? E para quem quer começar, quais são as dicas aí para o iniciante que quer iniciar nesse maravilhoso mundo da corrida? Estamos aqui com o Mário França, que é coach na área de corrida, assessoria de corrida. Também temos o Poldo, que tem um grupo de corrida Outra Fé em São Paulo. O Dante Secone, o maratonista. E o nosso co-host, nosso amigo Jonathan Jacob, que é, ele corre, né? Corre mais ou menos
não
de vez em quando.
Não fala assim, rapaz. Eu tenho muitos quilômetros no meu currículo. Eu comecei a correr com All Star, rapaz. Era
tá,
outro
tá rodado, né?
Forrest Gump, praticamente Forrest Gump.
É verdade.
Run.
Por favor, não me diminua. Maratonista eu já fui, agora eu sou ultra, hein?
Oh, ui!
Lógico, né? Tem que ostentar, né?
É, exatamente.
Outra categoria.
É, hashtag ostentação, opa, né? apontada já há alguns anos como a bola da vez no esporte, a corrida de rua tem tudo finalmente para ser uma parte importante da indústria do esporte no Brasil. Fenômeno nas principais capitais. Ultimamente a corrida tem começado a entrar no calendário também de cidades grandes do interior e nas demais capitais brasileiras. Mário, na sua opinião, ao que se dá essa popularização crescente da corrida?
Eu acredito pela questão da facilidade de fazer o esporte, né? Que você não depende de um local fixo para fazer. Então, para onde você vai, dá para você levar um tênis e treinar. Eu acredito que foi em função disso que começou a se popularizar a questão da corrida, né?
É, realmente, a corrida é um dos exercícios mais fáceis de começar. Botou um tênis no pé, foi pra rua e tá resolvido, né? Claro, é uma coisa muito técnica que as pessoas geralmente ignoram, que tem que ter uma preparação básica e tal. Mas, pela praticidade é uma coisa que não tem como não popularizar, né, não?
Da minha experiência era justamente isso. Eu comecei a correr justamente pela falta de opção em jogar basquete, que sempre foi meu esporte número um. E assim, passando aquela fase de faculdade, que você só estuda, trabalha, não tem tempo de fazer nada, um amigo meu chamou, meu, vamos correr? Eu disse, ah, vamos, né? O que é correr? Colocar um pé na frente do outro e vambora, né? Um pouquinho mais rápido do que eu faço pra andar. O cara me chamou, fui lá no parque do Tietê, tem uma volta de 4 km lá na terra. Fui lá com tênis, nada a ver, com uma roupa zoada, enfim. O cara fez, ó, vou te acompanhar, tá? Você corre aí, eu vou só te acompanhar. Beleza, né? Ele era, tipo, 15 anos, mais ou menos, mais velho do que eu. Falei assim, ah, o tiozinho aqui do lado vai me acompanhar? Beleza, né? Vou lá eu. Daí saio correndo, né? Achando que sou o Usain Bolt lá correndo 100 metros. Pra dar a volta de 4 km com sobrepeso animal. Meu, morri. Corri 400 metros com a língua de fora, não aguentava mais. E ele aí, parou por quê? Vamos? Tem 4 km. Pra fechar essa volta. Cara, eu sei que assim, fui morrendo, mais andando do que correndo. Cheguei no final, falei assim, meu, tá tudo errado, velho. Não posso. Eu, 20 e poucos anos, com a língua de fora aqui, e o tiozinho de 40 e todos aqui dando risada na minha cara.
É, tu realizou que tu tinha que mudar, né?
Com certeza. Fiz inscrição na minha primeira corrida, cara, e aí eu falo, aquela minha primeira corrida que foi do Centro Histórico de São Paulo, da Corpore, de 8 km, olha só, olha pra vocês verem, nunca tinha corrido. A primeira vez que fui foi 4 km e já fiz inscrição numa de 8.
Cara, é maluco, hein? Então, é kamikaze, hein, o Dante?
Fui lá, meu, e vamos que vamos. E aí,
ali é 9, viu, Dante? É 9K.
Então, mas é que quando eu comecei há 11 anos eram 8. Hoje
é
9.
Ah, é verdade.
Há 11 anos eram 8 ainda. Verdade, mais fácil, verdade. Né, Mario?
Não, com certeza, é verdade.
Ó, que diferença, 1 km a menos. Mas tá começando pra foda, né?
Faz toda a diferença, cara. E assim, eu corria 500 metros, andava 500 metros. Corria 500 metros, andava 500 metros. E, meu, eu via os tiozinhos de cabelo branco, as tiazinhas me passando, falei, meu, nossa, eu tô muito ruim, cara. Isso não sou eu, não é possível. E, assim, a partir daquele momento, velho, eu falo pra mim, aquilo ali foi um batismo do físico, da cabeça sobre o físico, pra dizer, eu tenho que mudar e eu tenho que ser diferente. E, a partir dali, eu comecei a evolução, indo. Mas o que eu posso dizer, assim, pra quem tá começando ou quem quer começar, cara, a sua força de vontade é o seu maior e mais potente motor pra fazer qualquer coisa. Você tem que querer ir atrás.
E como é que tu desenvolveu, Poldo, essa paixão pela corrida? É o que você também acredita, essa popularização da corrida de rua, com tantas provas hoje? Tem prova todo final de semana em todas as cidades, as grandes cidades. O que você acredita aí na sua opinião?
Ó, eu vou falar vários pontos positivos, mas não vamos deixar também de citar um ponto, não que seja negativo, né? Mas com certeza existe o comércio. Eu acho que a partir do momento que existe o lucro, vai existir várias empresas que vão querer fazer isso. Você não pode deixar de citar de que é uma coisa bem lucrativa, pensando que a gente tá vendo provas onde tem um kit de R$150 e, pô, faz essa multiplicação, com certeza é bem lucrativo e interessante. Num cenário onde o marketing existe tudo, eu sou muito mais a favor do esporte estar sendo divulgado, entendeu? Fale bem, fale mal, mas falem do esporte.
Que é saúde, dizer, né?
Que é saúde, que a pessoa pode começar a correr, que nem a gente fala, de ser simples, só colocar um tênis. Eu sempre falo de, pô, coloca um tênis, abre a porta de casa, você já tem o seu cenário de treino. Tem pessoas que têm esteira no prédio de casa, você já pode treinar também. Mas eu acho que essa questão de parecer ser tão simples e a pessoa achar que pode correr, que talvez possa estar acontecendo, eu vejo isso muito no grupo de corrida lá. Das pessoas estarem correndo completamente errado, certo?
Cara, eu vejo cada bizarrice de gente correndo estranho nessas provas, cara.
Muito, muito. É bom porque tem aquele ditado, né? O Mário tem trabalho.
Por favor, não repitam a piadinha de novo.
Que Mário, cara?
Eu vou apresentar todos pro Mário, né? Eu tenho um Colosso aqui em casa também, né? E meu sobrenome é longo, tá? Então... Mas então, eu acho que é essa questão de, tipo, pô, no grupo de corrida eu vejo muitos amigos lá, o grupo de corrida deixando muito claro, a partir do momento que a pessoa tem um interesse, que nem, pô, a pessoa tem metas, a gente sempre aconselhou ao conhecimento de todos os grupos de corrida. O Mário falou que o Parque Ibirapuera, onde a gente faz o treino lá, tá lotado. Eu, por exemplo, já treinei em algumas, treinei na Run Fun, treinei no Núcleo Aventura, que é especializado em montanha, onde eu comecei a correr. Vocês falaram de começar a correr, eu vou citar meu caso. Quando eu falei que eu entrei no Coisa da Boa, eu entrei, precisava de 6 meses de treino, que eu ia participar de uma prova que era de São Paulo até o Rio de Janeiro, de 600 quilômetros.
Ah, Nike 600, cara.
A Nike 600, Dante. Uhum. Eu participei dessa prova e eu tinha 6 meses de treinamento, e daí era 3 dias, onde cada dia a gente corria mais ou menos 45 quilômetros. Então eu já cheguei tomando na cabeça que eu acho que foi esse o principal motivo de eu ter gostado tanto.
Parece fácil, mas é difícil.
Não,
né?
Não parece fácil.
É verdade. Tá louco, velho. 600 km, velho. Não vai ser fácil em lugar nenhum.
É coisa de maluco mesmo. Até pra você pensa assim, vou fazer uma viagem de carro de 600 km, né?
Tu já
pensa, caraca, é longe pra caramba, né? Imagina correndo essa porra.
Eu faço isso todo final de semana. Eu sei o que são 600 km, cara.
De ônibus, então, dormindo,
eu
faço
de ônibus.
Gabriel, acho que você falou uma coisa que não caberia coisa melhor de eu falar de um dos motivos do porquê eu gostei tanto de corrida. Você falou de correr na rua. A experiência e a oportunidade de você correr na rua, principalmente quando tá trânsito e você vê que você tá correndo mais do que o carro, você sai com uma sensação de por que esse sistema existe isso. Não vamos entrar tanto no mérito de como que aconteceu, mas o sentimento de você correr mais rápido do que um carro é bem difícil. Eu moro a 5 km do parque, vou normalmente de carro, mas tem várias vezes que eu vou correndo. E a partir do momento que você começa a correr para os lugares que você antigamente ia de carro, e você começa a perceber de que você consegue, e de que as distâncias não eram tão longe de como você achava.
E às vezes tu gasta menos tempo correndo do que no trânsito de carro, né? Para chegar no local.
Com certeza.
Tem várias vezes que eu corro e eu fico competindo com o carro mesmo. Eu vejo o carro parando no farol, vou e acompanho e fico pensando, mano, esse cara deve estar pensando o que esse louco tá fazendo. Acho que a popularização é exatamente de você precisar de poucas coisas. Do tênis, você pode abrir a porta de casa. E é óbvio, né? Eu acho que também a televisão tá trabalhando bastante, o crescimento de prova. Então o esporte só vai crescer, e tomara que cresça cada vez mais.
Só pra vocês terem uma ideia, teve um estudo estatístico que a revista Runner World fez, que hoje no Brasil calcula-se que existem entre 2 e 3 milhões de praticantes, com números mais otimistas chegando a 4 milhões. Isso baseado nas inscrições dessas pessoas nas provas regulares no país. É um valor estimado de 4 milhões, mas só para vocês compararem, assim, nos Estados Unidos, pelo menos 25 milhões de pessoas praticam corrida por 50 dias ou mais no ano. Ou seja, são pessoas spot, né, que correm as provas, que treinam de vez em quando corrida, e tem um corredor regular que é o com mais de 100 dias de prática anual, que chega até 19 milhões. Ou seja, é cerca de 6% da população do país lá nos Estados Unidos. Então, é claro, o nosso país tem muito ainda para evoluir nessa questão de corrida, né? Como o Poldo falou, é bom que tem bastante trabalho pro Mário, né?
Exato.
Mas tem muito ainda para evoluir, mas mesmo assim você já vê uma popularização gritante, porque aqui no Rio tem prova todo o final de semana, nos mais diferentes lugares, dos mais diferentes tipos de corrida, desde corrida de trilha, de montanha, com obstáculo, na rua, tem todo final de semana. E isso é legal, porque eu vejo muitas pessoas sendo incentivadas a começarem a correr justamente por essas provas, né, não, Mário? Às vezes o cara vai lá, ele nunca correu, aí ele vai e resolve fazer uma inscrição na Adidas do trabalho dele, porque o trabalho pagou a corrida de 5 km, que nem aconteceu com muitos colegas na outra empresa que eu trabalhava, que a empresa pagava a inscrição pro pessoal correr na corrida. E o pessoal começava a ficar pilhado e querer treinar, quando via já tinha grupo de corrida na empresa. E acho que é legal isso, não
é
verdade?
É, na verdade, você pega o revezamento do Pão de Açúcar, eu acredito que, não sei se tem no Rio também, é uma prova que muita gente começa a correr com essa prova. Porque justamente é um revezamento aí para 8 pessoas, tem até menor, mas muita gente começa a corrida com essa prova de criar esses grupos de amigos e fazer o desafio entre eles. E aí com isso criaram alguns outros revezamentos, como o do Ayrton Senna, e aí em função disso fizeram a Corporate Run, né, que é aquela prova para as empresas, etc. Então é um mercado que cresceu, né?
É verdade. Hoje, assim, quando a gente coloca a corrida e o atleta amador, que é o principal foco do nosso podcast, do nosso canal, no primeiro plano, naturalmente a gente vai caminhar por um aumento do interesse das pessoas comuns para a prática de atividade física. E nesse cenário, a tendência é a corrida ganhar cada vez mais espaço, porque é o que eles chamam de entre as 3 atividades âncoras para hábitos de vida mais saudável. É a mais fácil de praticar, é a corrida, porque essas atividades âncoras nós temos a natação, a bike, a bicicleta e a corrida. A corrida é a mais prática, porque a bike tu tem que comprar uma bicicleta, é mais caro, etc. A natação você tem que ir para um clube, pagar o clube, se dispor para aquele clube a intervalos regulares. A corrida, tu botou o tênis no pé, foi pra rua, tá resolvido o problema, né não?
É legal por conta disso aí mesmo. Você não depende de basicamente nada e de ninguém. Só da sua força de vontade, de querer levantar do sofá, largar o controle pro lado, meu, e ganhar mais saúde.
E naquele dia, sem nenhuma razão especial, eu decidi fazer uma pequena corrida. E eu corri até o fim da estrada. E quando cheguei, pensei em correr até o fim da cidade. E quando eu cheguei lá, pensei em correr pelo condado de Greenville. E pensei, já que eu cheguei até aqui, vou correr pelo grande estado do Alabama. E foi o que eu fiz. Corri pelo estado do Alabama inteiro. Sem nenhuma razão especial, eu continuava. E corri até chegar ao oceano. E quando cheguei lá, pensei, já que cheguei até aqui, eu vou voltar e continuar correndo. Quando cheguei no outro oceano, pensei, já que cheguei até aqui, é melhor voltar e continuar correndo. Quando eu ficava cansado, eu dormia. Quando eu tinha fome, eu comia. Quando eu tinha que ir, bom, sabe? Eu ia.
E você, continuou correndo?
É.
Eu vejo que muita gente que tem começado a correr ultimamente, ela tem sido incentivada por colegas de trabalho. A empresa que eu trabalhava antes da Adidas, ela começou a incentivar a corrida e montou um grupo de treino com assessoria e pagando algumas provas para os colaboradores a cada mês. E, cara, o dia que eu vi a corrida chegar numa senhora de 60 anos que trabalhava lá, estava para se aposentar, ela nunca tinha corrido e, de repente, ela começou a correr incentivada por colegas de trabalho, eu vi que, cara, de fato a corrida, ela é democrática e não interessa quem você é, idade que você
qual
tem.
Qual a tua idade, nada.
Não interessa, né? você consegue correr. Claro que pra esses tipos de pessoas com idade um pouco mais avançada, requer um acompanhamento médico prévio, né? Não dá pra sair aí colocando o tênis no pé e correndo. É, pode ser perigoso, mas
verdade.
Se um médico cardiologista liberou, cara, acho que isso é fantástico. Principalmente para essas pessoas. pessoas. E esses grupos de corrida que as empresas estão montando tá sendo benéficas não só para as pessoas, né, mas para a própria empresa. Já se pode ver várias reportagens na internet e até em revistas de corrida, e muitas empresas estão tendo resultados positivos no trabalho, no dia,
no ambiente corporativo, né?
Exatamente, essas pessoas que praticam desses grupos de corrida, elas estão trabalhando melhor, estão faltando menos no trabalho, principalmente por motivos de doença, elas estão trabalhando mais motivadas, elas têm um convívio social com as pessoas que elas correm nesses grupos de empresas, a socialização dela é melhor. Isso é uma tendência, né? Isso começou há poucos anos atrás e agora cada vez mais as empresas estão visando esse lado, o que é positivo porque mais pessoas entram nesse mundo da corrida.
Mário, tem um público feminino grande que procura a sua assessoria de corrida, correto?
Sim.
Você acha assim, a maior parte das mulheres, elas procuram pela questão estética, mas em termos de percentual, as pessoas procuram com aquele interesse genuíno pela qualidade de vida? Porque quando você fala estética, ela pesa muito pra quem quer começar atividade física, porque o cara tá com sobrepeso, etc e tal. Mas tem muitas pessoas que procuram atividade física genuinamente, não pra ficar mais magro, não pra ficar mais rápido, mas pra ter qualidade de vida e saúde, não é isso?
Não, sem dúvida. Por exemplo, eu não tenho nenhum atleta, nenhum aluno de performance. O meu público é qualidade de vida. Eu falei da questão das mulheres, não digo 100%, mas uma boa parte elas começam em função de achar que está acima do peso. Uhum. Né? Mas muitas sim buscam pela questão de qualidade de vida, pela questão até de ter uma válvula de escape em função de muito trabalho que realiza. Enfim, mas é um público que, pelo menos o meu perfil de alunas, elas buscam mais pela questão da estética. E aí eu faço um trabalho junto de fortalecimento educativos, enfim, exercícios de fortalecimento ao longo dos treinos, visando uma melhor postura para a corrida, não exercícios no sentido de academia para deixar mais durinho, etc. Né? Então, na verdade, eu tenho que incluir alguns exercícios porque muitos alunos não gostam de fazer musculação. Então, esse que é o grande problema. Então, eu falo para eles, a musculação, ela na verdade é um complemento para o treinamento de corrida. Então,
para prevenção de lesões, não é isso?
Exatamente, exatamente. Então, eu vi a necessidade de incluir nos treinamentos, exercícios de fortalecimento justamente naquele público que não gosta de musculação, em função de lesões que estavam ocorrendo.
Interessante. Isso você viu acontecendo, por exemplo, as pessoas se lesionavam e aí você começou a desenvolver um trabalho mais orientado para essas pessoas, né, para prevenção da lesão nelas, não é isso?
Exato, exato. E aí foi significativo a questão da queda de lesões, etc. Porque geralmente são lesões aí de articulações, em função, porque é como eu explico para eles, a corrida ela não tem um impacto muito forte, mas aquele impacto constante, as articulações, uma hora ela vai reclamar. Você tem que estar com uma estrutura própria e adequada para aguentar esse baque, entre aspas, de repetitivos saltos, a questão da corrida e a questão desse impacto. Então, eu acabei incluindo nos treinamentos uns exercícios de fortalecimento. Exercícios de fortalecimento, na verdade, com movimentos específicos de corrida, justamente para que evite a questão das lesões. Então, acho que com isso, acaba despertando no parque, assim, a questão de o pessoal visualizar isso. E aí, muitas mulheres vieram buscar em função disso, a princípio pensando que era só exercício de fortalecimento. Eu expliquei, não. Na verdade, o objetivo disso é justamente para você correr melhor. Hoje, nos parques, tem alguns grupos de academia que fazem treinamento funcional e etc, né, ao ar livre, né? Hoje tem bastante coisa assim.
Por mais de 2 anos, um homem chamado Forrest Gump, um jardineiro de Greenville, Alabama, parando somente para dormir, corre pela América. Charles Cooper tem a reportagem.
Pela quarta vez em sua jornada pela América, Forrest Gump, um jardineiro de Greenville, Alabama, deve cruzar hoje novamente o rio Mississippi.
Eu não acredito, Forrest.
Senhor, por que está correndo?
Por que está correndo?
Está fazendo isso pela paz mundial?
Está fazendo pelos desabrigados?
Está correndo pelos direitos da mulher?
Ou pelo meio ambiente?
Ou pelos animais?
Eles não podiam acreditar que alguém corresse tanto sem nenhuma razão especial.
Por que está fazendo isso?
Eu tive vontade de correr. Eu tive vontade de correr.
Turn it up.
Fala pra gente um pouquinho aí, Mário, do trabalho que você tem feito de assessoria, qual a região de São Paulo que você atende, enfim.
Então eu atendo o Parque Vila Lobos, tendo lá no Parque do Povo, que fica ali no Itaim, e na USP. Uhum. Né? Então, na verdade, as assessorias, elas estão espalhadas em diversas partes, como cresceu muito essa questão do grupo de corrida. A Multiação, ela tá aí uns 8 anos no mercado. Eu comecei estagiando numa grande assessoria de São Paulo, e aí chegou um momento que eu falei, acho que tá na hora de montar a minha. Então aí eu tô atendendo alguns alunos particulares e também corporativo.
Diga-se de passagem, ótimos parques que você escolheu, viu?
É, pois é. Na verdade, eu tinha começado no Ibirapuera, mas...
lá não tem mais espaço pra correr, né?
É suportável. Então, aí eu migrei pra um parque menor, mas com uma estrutura bacana também, esses parques.
Qual é o endereço do seu site aí, da sua assessoria na internet?
É www.multiaçãoesportiva.com.
Ah, legal. Beleza. Então, ouvinte, tá aí no link do nosso post do podcast o endereço da assessoria de corrida do site aí do Mário França. E você, Poldo, como é que é esse grupo aí de corrida que você organizou entre amigos, amantes da corrida? Como é que foi aí o seu link, essa paixão com a corrida?
É, o Outra Fé a gente criou, na verdade, a gente, todos que fazem parte hoje em dia, corriam antigamente num grupo que chamava Coisa da Boa, e por alguns motivos esse grupo foi cancelado, e a gente já tinha o hábito de nos encontrar, correr pela cidade e tudo mais, e a gente acabou criando o nosso próprio, chama Outra Fé, e é outra principalmente porque a gente começou com um grupo de amigos que ninguém considerava a gente corredor, principalmente, porque quase todos são todos lacrados, tatuagem. Tenho dread, e como eu falei pra vocês anteriormente, vou avisar agora os telespectadores que eu comecei agora praticamente 5 anos na corrida. Antes eu tinha 10 anos de musculação, então eu sou baixinho, mas tenho um pouco de músculo. Daí todo mundo que me conhece e eu falo que eu corro, ninguém acredita. Então Outra Fé é exatamente pra mostrar que corrida pode ser pra todo mundo, não somente o canela seca queniano que corre os 42, não criticando os queninianos nem os maratonistas. Mas eu acho que o jovem também pode ter exemplos, pessoas como tatuagem e dread. E eu tô aí pegando esse segmento aí, mostrando pros jovens que todo mundo pode correr.
Inclusive, eu sempre acreditei muito que o Poldo era corredor. Depois que eu conheci, eu desacreditei. Porque o bicho é truncudo esse cara aí.
É legal o Poldo trazer esse insight dele, essa visão. Porque realmente, cara, se vocês pararem pra reparar, o biotipo do corredor, geralmente é a galera mais experiente, menos marombada, que, pô, geralmente é um cara mais magro, mais esbelto, até gordinho, que gosta de correr, enfim. Mas, realmente, a galera da musculação, da malhação, como o nosso amigo Poldo falou, lacrado de tatuagem, dificilmente, né, você vê esse tipo correndo, não é verdade, gente? Eu posso estar falando besteira, mas você, Mário e Dante, que são experientes, aí vocês podem... Acho que é meio que um estereótipo,
né? Na verdade, é assim, tem de todo tipo. Então, corredores que gostam de distâncias de 5 ou 10K, por exemplo, que é a maioria aqui no Brasil, você vai ver os caras mais fortes, porque é uma corrida curta, de mais explosão, então você vai ver os caras que, assim, de todo tipo, e vai ter o magrinho lá também, que corre 5 e 10K. A partir dos 15, 21, enfim, maratona, daí já pra sofre, cima, né? Aí o perfil do cara muda, é diferente, porque é aquele detalhe, quanto mais peso o cara tem pra carregar, pior é mais dolorosa vai ser a corrida dele. E, então, assim, é um biotipo da distância também que o cara corre. Eu não sei qual foi a máxima distância que o Poldo já correu, mas, enfim, ele vai saber entender, inclusive, com os caras que correm junto com ele, que isso faz muito parte. O Mário, com certeza, com os alunos que ele conhece, vai poder falar isso com mais propriedade. De quem tá começando, de quem já tem experiência, enfim, varia bastante isso daí, varia bastante
mesmo. É verdade. E, Mário, na galera que você tem atendido, como é que é mais ou menos o biotipo, a faixa etária? Tem esse estereótipo aí, como eu falei, né? Eu meio que citei um estereótipo, cara magro, cara mais experiente, mais velho. Tem isso mesmo? Como é que é a sua visão?
Não, tem sim. Na verdade, assim, o público feminino, geralmente, eles buscam assessoria. A primeira coisa, a mulher, ela quer a questão da perda do peso, né? Então, elas buscam a questão de correr para perder peso, enfim, a questão da própria... E o estereótipo que põe na questão da magreza, né? E não necessariamente, às vezes, tão gorda, assim, ao ponto de ter que
correr para emagrecer. Essa questão do homem de ser mais forte, isso com certeza influencia. Até tem a gente brinca da questão daqueles que são mais fortes de academia, que falam que vai correr pro oba-oba, aquelas provas mais noturnas, enfim, aquelas provas que tem um grande público e que não há necessariamente um tempo tão grande de treinamento. Aí, à medida que vai as distâncias mais longas, aí já começa já a própria pessoa, ela tem a necessidade de ter um peso menor, né, em função de lesões, etc., que acarreta a questão de você estar acima do peso. Então, nós estamos falando isso daí para mim, maratonista, e maratonista é acima disso, né? Então, de fato, tem mesmo essa questão do estereótipo de corredor. Mas eu conheço ultramaratonistas que são acima do peso e correm tranquilamente, né? Não que seja isso uma regra padrão.
Já é bem legal ter essa visão, porque a corrida, como o Dante disse, é democrática, né? É bastante democrática, tem todo tipo de gente.
E
né?
Aceita todo mundo de qualquer tipo, qualquer tamanho, largura, enfim. Aceita quem quiser, cara. É só colocar um tênis, ou até sem tênis também, né? Que muita gente corre descalço e vambora.
Essa questão do estereótipo, uma vez eu vi um cara falou uma coisa. Normalmente quem, aquele marombeiro de academia, aquele cara que quer ficar um bodybuilder da vida, ele não quer correr pra não perder músculo. E o cara que corre, ele não quer criar músculo pra perder tempo.
É verdade.
É
verdade.
Mas isso é fato.
Eu vou te dizer a verdade, cara. Eu amo correr. Eu amo correr. Eu criei o gosto pela corrida de longa distância. É meio que uma cachaça. Tipo, você vicia naquilo ali. Só que a minha maior briga era justamente essa, cara. Eu corria muito, eu perdia massa. Se eu parasse de correr, eu conseguia ganhar massa. Então ficava dividido entre definição, hipertrofia ou a corrida longa distância. Então é uma coisa assim, difícil. Mário, você na sua experiência, é possível você ter uma hipertrofia legal, ser musculoso, mas correr a longa distância? Ou realmente as coisas são dois contrapontos, né? São opostas, assim?
Elas são opostas, mas assim, não pode se aplicar uma regra geral, tá? Eu tenho um aluno que ele trabalha hipertrofia e ele corre a longa distância, tá? Então, tem uma performance muito boa em função de estar trabalhando hipertrofia na musculação e um trabalho faz os longos, tranquilo, enfim. Até histórico de lesão é muito pouco desse aluno. Mas assim, é tudo vem de uma carga genética, vem da questão de se ao longo da sua vida ele já praticava alguma atividade física, foi um aluno que sempre foi no peso ideal. Então é difícil.
A alimentação também, sim, então, né? Com certeza a alimentação dele deve ser bem
exato, esse aluno ele tem um acompanhamento com nutricionista, ou seja, ele tem uma equipe multidisciplinar, na verdade. Então, o foco dele é fazer Nova York ano que vem, e tá fazendo aí, vai fazer agora uma meia maratona agora da Atenas, agora em novembro, mas é um cara que treina forte na musculação, porque ele gosta disso, né, na questão da estética dele e tal, e também ele treina bem longa distância. Então, é difícil falar assim, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, de uma forma geral, é difícil você ver quem trabalha muito hipertrofia fazendo longa distância.
Eu digo que é a minha dificuldade, porque a estética pesa muito pra mim. Eu gosto de ter uma boa definição, uma hipertrofia legal. E quando eu começo períodos assim, antes de alguma meia maratona, que eu começo a treinar a corrida, eu emagreço muito, eu perco muita massa. E olha, eu faço uma ingestão hipercalórica, eu como bastante, mas não consigo segurar a massa, não consigo. É como você disse, é um pouquinho também de genética, né?
É interessante até perguntar ao Dante, que faz ultramaratona. Fala aí, Dante, como é que é o público de ultramaratonista?
Cara, genética na realidade é tudo. A gente tem essa questão até de estereótipo, porque muitas vezes não, a gente sempre vê os caras que ganham uma maratona em 2 horas e 2, 3, 4 e 5, que são os caras que são pele e osso, basicamente. Os caras nem têm osso. Basicamente é o vento que tá levando os caras. Então, os caras nem têm nenhum risco de ter cãibra, né? Porque não tem músculo pra ter cãibra. Mas enfim, e a gente tem isso na cabeça de ter aquele cara magrinho com aquela perna de sabiá voando, mas os caras têm a genética própria pra isso. E você vai ver de onde que eles são. É Quênia, é Etiópia, é tudo daquele lado, porque a genética deles é essa. E aí você vê um outro cara de algum outro lugar do mundo que ganha, é a exceção justamente que confirma a regra, porque a regra é os caras que vão ganhar sempre. E o pessoal de ultramaratona, você vê de todo tipo também. Principalmente os que têm um peso, vamos dizer assim, proporcional ao tamanho do corpo dele pra sobrepeso, porque o cara precisa ter energia pra queimar. Então, o cara que é um magrinho, magricelo, vai lá meter a correr 75 quilômetros, não que o cara não vá conseguir, ele vai conseguir, mas a ingestão de calorias que o cara tem que fazer durante a prova pra ele aguentar chegar no final é muito grande. Já ao contrário de quem já tem isso aí acumulado no corpo, né, que vai queimando aí ao longo do...
Mas é engraçado, né, você ver um cara com sobrepeso fazendo uma prova de ultramaratona, né, porque não pelo que ele tá fazendo naquele momento numa prova, mas pelo que ele teve que treinar pra chegar lá. Então o cara deve ter corrido pra caramba, né, pra ter um mínimo de condicionamento pra fazer uma ultramaratona.
Acho que assim, eu pra correr os 75, cara, eu acho que eu corri uns 600 km de treino.
Oi, Gabriel. Então, eu acho uma coisa também interessante de citar bastante com relação ao pace, que é a velocidade. Eu acho que esse é um fator crucial. Vejo que nem essa prova do Dante, que é a minha meta mesmo, o 75 do Bertioga Maresias. O Dante perguntou pra mim qual foi a maior distância. Eu já fiz treino de 35 a 40. Foi exatamente, acho que foi de Riviera até Maresias, que eu tenho casa lá e eu treino bastante. E sempre que eu tô um pouco mais acima do peso, no caso, com muito músculo, acabo que eu tenho que respeitar meu corpo e diminuir a velocidade, diferente de quando eu tô em fase onde eu tô um pouco mais magro.
Tu sente mais pesado, né?
O ombro pega, né? Pega bastante, mas eu acho que nem eu, hoje em dia eu tenho muito músculo e talvez esse músculo me ajude até a dar essa estabilidade. E tem uns amigos também que fazem a Bertioga Maresias, o caso, os Mahamudas são meus amigos, e acho que agora todos eles vão se desafiar a fazer o desafio que um conseguiu no ano passado. É óbvio, acho que eles vão conseguir terminar, muito por causa da dedicação, estão fazendo um treino antes, mas eu acho que nessas provas você pode talvez andar e com certeza você vai ter um ótimo amigo que você vai conversar com Deus por um longo período da prova.
Com certeza, cara, ó, andar faz parte, e assim, não é vergonha, viu, falar que andou na prova, porque você pega cada morro, cada serra ali, cara, que assim, e outra coisa, Poldo, que até você colocou essa questão...
E conversar com Deus, né?
Você colocou essa questão do pra pace, cara, que é interessante isso, porque assim, uma coisa que a gente tem que deixar claro pra nós aí espartanos, que nós somos atletas amadores.
Sim.
Então, nós temos como nosso principal objetivo é chegar, cruzar a linha de chegada. Eventualmente, a gente, vamos colocar um tempo aí pra, né, não ficar tão...
mas é um negócio. É o nosso tempo, né? Não é bater o tempo de todo mundo.
Porque daí você vai, porque geralmente o cara que não corre, cara, isso é a pergunta assim, clássica. Ele pergunta assim pra você, você já correu a São Silvestre?
É, verdade.
A maratona, né?
Mas, assim, mas em que lugar que você chegou na São Silvestre? Cheguei em 15 mil e tal, lá. Assim, pô, você tá ruim pra caramba, então, né? Então, assim, são esse tipo de coisa, essas perguntas que a gente ouve, cara, que eu já ouvi tantas vezes que eu falei assim, é isso aí, beleza, cara, eu não corro nada. Mas aqui é difícil, cara, a pessoa não entende, ela não entende que o principal objetivo não é você chegar lá pra ganhar de alguém, ela é você tá ali pra manter a sua saúde, pra querer melhorar até fisicamente e mentalmente. Esportes, sem ser a corrida, ou seja qual esporte que a gente escolha fazer, é um exercício mental, cara, que, meu, é assim, os benefícios são inúmeros, não só pro físico, mas pra cabeça é fundamental, cara.
É a tal válvula de escape, né, em alguns momentos.
Exatamente. Principalmente na cidade, né, nas metrópoles, né, é fundamental essa válvula de escape.
Não, você tem tanto estresse de trabalho, enfim.
Exato.
Ô, Mário, uma pergunta aí do público que você trabalha aqui, que seus clientes são seus atletas, em média, quais são os perfis que você tem de corredores? A maioria é aquela galera que quer fazer provas de 10 km, é uma galera que visa aí uma maratona no futuro? Você também tem atletas de curtas distâncias? Qual que é o teu público que você atende?
É engraçado que quando o aluno entra na assessoria, na verdade eles falam que a alegria deles seria de terminar uma prova de 10K, pra quem nunca correu, né?
Uhum.
E aí eu falo pra eles, olha, a minha missão é fazer você gostar de correr, que a questão da distância vai sendo consequência dos treinamentos. Então, geralmente entra com essa ideia de correr uma prova de 10K, e aí à medida que eu vou vendo da questão do compromisso do aluno, da disciplina, etc., eu vou dando alguns desafios de aumentar a distância, até ele achar a distância que lhe agrada. Então, hoje eu tenho um público que, na verdade, a metade dos alunos vão fazer maratona o ano que vem.
Caramba!
E a metade tá, vamos pensar assim, que tá aí pra pensando em meia maratona, e alguns que só gostam de 10 km, que é o suficiente.
Então quer dizer que a maior parte dos iniciantes, a meta dele ali de cara é fazer uma prova de 10K?
É, fazer os 10K. É difícil alguém chegar e falar assim, ah, eu quero fazer uma maratona.
É, ainda mais vindo cru, né?
A não ser que já tenha um histórico já, que já correu e parou, ou que já corre e fala, olha, por exemplo, tem um caso de aluno que chegou e falou assim, olha, eu já fiz minha maratona treinando sozinho, mas agora eu quero fazer uma maratona e eu preciso de um profissional pra isso. Então, aí nesse caso...
Exatamente, né? O meu caso, viu, Mário? Eu sempre treinei sozinho desde quando eu comecei a correr. Quando eu fui pra fazer a minha maratona, no ano, foi em 2009 a minha primeira, em 2008 eu corri quase todas as meias que eu pude correr. Okay. Mas aí quando chegou no final do ano, eu falei assim, não, é uma maratona, não são duas meias maratonas, é outra Exato. Corrida. Então Exato. Eu preciso de alguém me acompanhando e me orientando pra eu não...
Pra quem é avançado, eu já procurei também assessoria de corrida. Eu acho que pra quem é avançado, aquele cara que quer correr a primeira maratona, eu também recomendo muito procurar uma assessoria de corrida, um profissional, como é o caso do Mário, pra poder ter orientação. Como o Dante falou, né? 42 km não são Exato. Duas meia maratonas, é um outro tipo de corrida. Tem aquela muralha lá dos 30 km lá que dá tudo, dá câimbra, dor de barriga, caganeira, dá tudo no cara. Então é brabo, né? É brabo, tu tem que ter uma orientação.
Acima de 40, às vezes 50 anos, o que pensando na vida atlética, né, é uma idade alta, mas para esse tipo de corrida, essas pessoas que têm acima de 30 anos, 40 anos, parece que eles têm um desempenho melhor do que um jovem de 20 e poucos anos.
Ao que se dá isso, ô Mário, aí na tua experiência, pô? Porque, cara, eu já tomei várias carreiras de coroinha, cara, correndo as provas de rua de 5 km, de 10 km, várias carreiras, cara, eu tentando alcançar. Não aguentava, mano.
Na verdade, é o perfil, né? Se você puxar um levantamento de dados de perfil de pessoas que participam de prova, é muito difícil você pegar jovem aí de 20 anos participando de prova pela questão da estar na farra, de estar naquela fase de gandaia, tudo, e não ter a disciplina de treinamento. Então, geralmente, o pessoal que corre já é um pessoal acima de 30 anos, que já está já um pouco mais estável na questão do trabalho, já passou naquela fase de estudo. Então, geralmente, o público é acima disso. Por exemplo.
Mas tem um lance, ô Mário, já ouvi falar, não sei, posso estar falando besteira, por isso você tá aí como profissional especialista pra corrigir as merdas que eu possa falar. Tem um negócio do VO2 que eu já li numa runner dessa vida aí, a revista okay. Runner, que a partir dos 30 e poucos anos, 40 anos, você tá na sua capacidade de VO2 maior, né? O VO2 max, assim, a oxigenação sanguínea, você tá no ápice da sua oxigenação sanguínea, isso procede? Como é que é?
Então, aí depende de se é um atleta amador ou se é um atleta de performance. Então, aí vai depender da modalidade que ele faz. Então, você pega, por exemplo, de performance maratonistas aí, que os kenianos, etc., que correm aquelas médias, eles atingem esse ápice aí de treinamento, de performance aí em torno de 25 a 30 anos. Geralmente é nessa média. É, agora, no caso de amador, pode ser, se estende -se até um pouco, uma idade um pouco mais avançada, de 35 a 40 anos. Mas também, voltando naquilo que eu falei lá pra trás, vai muito da genética, vai muito da questão do tipo de vida que a pessoa tem, do tipo de alimentação, suplementação e etc. Tá? O VO2 nada mais é que é o consumo máximo de oxigênio durante a atividade física. Quando o aluno chega com um exame de ergoespirômetro pra mim, e de acordo com o VO2 que aparece lá no resultado do exame, eu consigo traçar um treinamento em função desse resultado, no qual eu posso fazer um trabalho mais anaeróbico, com um trabalho aeróbico em cima desse VO2.
Interessante.
Olha, também uma coisa que eu acho que é interessante é que essa faixa etária de idade entre os 35 e 45 anos aproximadamente, é que aquilo que você falou, não só a pessoa já está um pouco mais estável na vida, mas a cabeça dela também está um pouco mais, vamos dizer assim, mais equilibrada.
Sem dúvida, sem dúvida.
21, 42 e daí pra cima, porque é aquilo que a gente sempre fala, a primeira coisa que leva a gente pra baixo é a cabeça, porque o corpo aguenta coisa pra caramba, a gente não faz nem ideia do quanto nosso corpo aguenta, mas a nossa cabeça geralmente é a primeira que falha, é a primeira que leva tudo pra baixo, tudo por água abaixo. E as pessoas nessa faixa etária, elas já têm
maturidade, né?
Maturidade de conseguir se desenvolver sozinho, muitas das vezes, porque o treino, a maioria das vezes você faz sozinho, e você consegue ali sobreviver aos seus 30, 42 e sem isso te afetar psicologicamente, né? Então, acho que isso também, essa questão da idade, de você ver muitos campeões de corridas de fundo, mais ou menos nessa faixa etária, porque os caras já têm uma cabeça preparada para isso, já, enfim, a idade já proporcionou isso para eles também, né?
Com certeza.
Essa maturidade é controle emocional também, né? Às vezes, a ansiedade do jovem, né, de querer terminar logo, enfim, atrapalha muito. Não, também,
imagina,
né?
Você ter que moderar aí 42 quilômetros. Putz, não chega, cadê o próximo? Quero acabar. Meu, se for nisso daí, velho, você chega no 21, a uma, fazendo em 1h40, mas tem mais 21 ainda. Daí você desaba, sua corrida acaba. Você não
aguenta.
Eu acho que o que o corpo passa de um jovem para uma pessoa mais madura é o mesmo. A diferença é como ele encara o que o corpo tá dizendo para ele. Acho que ele tá lá no 25º quilômetro e tá sofrendo. O jovem pensa, pô, vou parar porque eu tô quebrando. Isso deve passar o mesmo na cabeça de uma pessoa mais velha, mas ele atropela aquilo de uma maneira, pela sua maturidade, que aquilo se torna um pouco mais fácil de encarar. A gente até tem falado nos episódios de PNL aqui, quando você tem algum start ou você tem algumas coisas que te motiva, de repente o que motiva uma pessoa de mais idade é muito mais forte do que o que um jovem corre, de repente.
Não, com certeza.
É verdade.
Uma coisa que é interessante, depois eu até mando pro Gabriel, o Otrafé, uns amigos meus que fazem parte também, um dia a gente fez um vídeo com a Monja Cohen, e ela cita, ela corta, e ela faz o link completamente da corrida com a meditação, que ela consegue encontrar no transe de duas maneiras, que é o estresse absoluto, que ela consegue na corrida, e no silêncio absoluto, que é na meditação. Então, acho que é uma comparação, e acho que quem corre, principalmente quem corre depois dos 10, 15 quilômetros, que você começa a entender, você tem que simplesmente esquecer tudo e entender qual é o movimento que você tá, como que é a sua respiração, esquecer todos os problemas e entrar naquele transe. É exatamente esse link, que quando você consegue atingir esses estados, que você consegue esquecer os problemas. Vai também, é óbvio, quanto mais idade você, mais condições. E é óbvio, jovem também com essa vida estressante, baladeira, tudo mais, mil energéticos, acho que fica bem difícil de você tirar tudo da cabeça.
Pra mim, a corrida de longa distância, por isso que eu tenho uma conexão muito grande, é a capacidade de introspecção que eu desenvolvo durante a corrida. Por isso que eu amo a corrida. O problema é justamente, né, aquela parada, eu não tenho a maturidade, porque eu acabo me ligando muito na minha estética e quando eu começo a perder muito peso, eu fico meio com a autoestima baixa, né? Mas o que eu amo na corrida de longa distância é o meu sonho aí pra quando eu completar meus quarentão aí, fazer um 42 km, quem sabe, né? Pô, é justamente isso, cara. Você desliga a mente, você relaxa, você reflete na sua vida toda. É mó barato isso na corrida.
Não, né? Sensacional. E o bacana da questão de longa distância é um público diferente de quem corre 10K. É um público mais solidário. Então, eu já teve uma situação que eu fazendo uma maratona, eu parei pra ajudar um rapaz, eu desencanei do meu pace, um rapaz que tava com cãibra, tudo, e eu vi também pessoas parando pra ajudar outros. Então, é uma solidariedade na prova, por mais que você tenha um objetivo de terminar em determinado tempo, mas é uma solidariedade muito bacana durante a prova. Diferente de provas de 10K, que aí cada um tá por si, e é difícil você ver isso.
Cada um tá literalmente atropelando o outro, né?
Exato, exato.
Eu já corri uma 21km da ASICS, muito boa, inclusive. É a Four Seasons, né? Ela tem edição em São Paulo. Eu corri aqui no Rio. Muito boa. Eu recomendo pra quem quer correr a primeira meia maratona. Eu vou dizer, cara, acho que é a melhor pra você começar.
Olha, da ASICS e da Mizuno são as melhores meias maratonas que tem aqui em São Paulo.
Sim.
Então, essa da ASICS, aqui no Rio, pelo menos, além do trajeto ser lindo, porque você vai pegando a orla do Recreio, dos Bandeirantes, indo até a zona sul do Rio ali, em São Conrado, é lindo, você beirando a praia ali, o visual é maravilhoso. Cara, a hidratação é perfeita, acho que a hidratação é de 2 em 2 km, você tem Gatorade a cada 3 km. Então, naquela coisa de beber o hidrotônico lá, né, o Gatorade, e ficar hidratando no período correto, cara, eu fiz o meu melhor tempo no 21km. Até hoje eu não consegui bater 1 hora e 45 no meu 21km quando eu fiz nessa corrida. Também tem a questão emocional também, né? De você estar ali com outras pessoas correndo, você meio que se coloca no seu limite, não é verdade?
São vários fatores, ô Menezes. Mesmo porque, ainda quando você tá percebendo, você chega no quilômetro 15, você olha pro seu relógio e fala assim, meu, eu vou fazer meu PB aqui, né? Meu melhor tempo, cara.
Melhor
só
tempo.
Só faltam 5 quilômetros pra acabar, 6 quilômetros. Aí você dá um gás a mais, cara, você liga o turbo ali e vai embora.
Até dá uma adrenalina, cara. Foi isso mesmo, quando eu olhei no 15, que eu tava com um tempo ótimo, eu arrepiei, cara, que deu um boost de energia que eu saí correndo, acelerei mais ainda. Foi mó barato essa corrida. Mas é que eu vi muito isso que o Mário falou, a solidariedade do pessoal. Tinha muita gente com cãibra no meio do caminho, tinha gente deficiente físico, e a galera dando apoio, batendo palma, puxando o pace junto, parando pra poder acompanhar. Mó barato isso. Essa energia da corrida é muito legal, né, cara?
É porque quem corre longa distância, cara, sabe que na hora da prova é só um desfecho pra todo o treinamento que o cara teve ao longo de meses, dependendo da distância. Então, a pessoa que tá ali, tá vendo o cara que tá ali do lado dele, ela sabe o quanto que o cara teve que treinar pra chegar ali, porque ela também treinou pra caramba pra tá ali. E assim, sofreu, deve ter que se machucou, enfim. Então, essa questão da solidariedade, ela eu acho que é mais comum nos corredores de longas distâncias, justamente por conta disso. Porque a prova é, em tese, só mais um treino de luxo, entendeu? Na onde você vai correr, se treinou pra caramba pra chegar ali. E, eventualmente, o cara se machuca, ou, sei lá, passa mal de um dia pro outro, por conta de ansiedade ou qualquer outra coisa.
Pô, ansiedade é brabo. No dia anterior da corrida, eu não consigo dormir, cara.
É um clássico. Eu também tenho muito problema com isso.
Daí seu corpo não descansa, daí você, pô, se preparou pra caramba, exatamente. Chega no dia, pum, não vai.
E aí você já levanta no dia da prova já falando, ó, não vai dar pra correr porque eu não dormi.
Levanta que você não deita. Você já nem deita.
O Poldo tocou no assunto logo no começo, que muitas pessoas procuram a corrida por ser uma coisa muito prática, e foi até a experiência do Dante, né? O Dante foi correr um 4km lá com Coroinha, quase morreu do coração, coitado. Coroinha não, o Dante, né?
Eu.
Molecão na época, né?
Eu com 23 anos morrendo.
Muitas pessoas começam a correr, mas não se preocupam com esse aspecto importante, que é a orientação para prevenção de lesões, um preparo físico paralelo, que é esse trabalho que você faz na sua assessoria de corrida, Mário. Então, dentro desse viagem, que dica você poderia dar pro nosso ouvinte aí que quer começar a correr? Quem que ele procura? O que que ele tem que fazer? Enfim, dicas básicas para quem quer começar a correr, mas de maneira segura, de maneira sustentável. Não venha se jogar numa prova longa e correr o risco de se lesionar e nunca mais voltar a correr, né? Que dica você daria aí pro nosso ouvinte?
Na verdade, a primeira coisa que eu, de dica que eu falo, é sempre procurar um profissional de educação física. de preferência que tenha uma especialidade nessa parte de treinamento, caso voltado mais para a corrida. Porque esse profissional, na verdade, ele vai te orientar não só com a parte postural, a questão da corrida, a respiração e etc., mas justamente para os tipos de treinamento. Porque muitos que começam a correr, eles correm uma determinada distância e aí gradativamente vai aumentando essa distância. E às vezes não necessariamente esse tipo de treino é eficaz. Às vezes eu posso fazer um treino mais curto, com mais intensidade, e eu vou ter um resultado mais rápido do que aquele que vai cada semana aumentando a rodagem, aumentando a distância que está correndo. Então, a primeira coisa é um profissional de educação física. Né? Esse profissional ele vai poder analisar a sua postura, que é a questão também, um ponto muito importante, como vocês até falaram aí no programa. Que, vocês
que a gente vê muita gente correndo bizarro, né? Exato, não? E exato. É falta de técnica na corrida, né?
Não, exato. Que aí, na verdade, é um trabalho que pode ser feito de exercícios de educativos de corrida, justamente para... É difícil você pegar um adulto e falar assim, olha, eu vou te passar um exercício e a partir de agora você vai correr perfeitamente. Na verdade, a gente passa os exercícios para que esse aluno ele possa, ao longo da corrida, lembrar daquelas dicas que foi dada do que ele estava fazendo errado e ele mesmo se reeducando. Então, isso é um processo a médio e longo prazo. Não dá para chegar de uma aula para outra você falar, olha, seu braço está desse jeito, a partir desse momento você vai correr perfeitamente. Porque tem um momento da corrida que você não pensa no movimento. E aí ele volta a fazer aquele vício que ele vinha fazendo até desde criança. Uhum. Então, é uma reeducação, na verdade, da postura que é aplicada nos exercícios de educativo.
Só com alguém com uma visão de fora, né, que consegue ver que o cara tá correndo errado. Porque o cara que tá correndo, ele tá correndo daquele jeito desde que ele nasceu, sim, né?
Exatamente.
E ele não consegue identificar que ele tá fazendo de maneira errada, não é verdade?
Exatamente. E às vezes não precisa ser nem profissional, às vezes, pra você perceber uma pessoa que corre errado, né?
É tipo o irmão do Jonatas, corre igual um ogro arrastando o pé no chão, né? Não, o Thiago.
Mas ele tá, não sei se ele tá treinando com o Dante aí, mas ele também, pelo menos nos tempos, ele melhorou bastante.
A análise desse profissional da questão da postura é importantíssimo. A pessoa é importante saber o tipo de pisada que ela tem, porque necessariamente ela vai ter que adquirir um tênis, então é importante saber o tipo de pisada, justamente para comprar um tênis específico.
O negócio da pisada é uma coisa muito interessante. Eu senti muita diferença quando eu escolhi o tipo de tênis adequado para minha pisada. As pessoas costumam subestimar muito isso, Mário, na sua experiência, essa coisa da pisada, do tênis adequado?
Eu já tive problemas de alunos que veio com lesão, que não treinava com nenhuma assessoria, porque eu falo que assim, o grande problema da pisada é quando você tem uma pisada severa, tanto pronada como supinada. Esse é o grande problema. Ou seja, você pisa extremamente para dentro ou extremamente para fora. E esse é o grande problema da questão do tênis, se você não tem um tênis específico para isso. Agora, se você tem uma pisada pronada, supinada leve, um tênis neutro, ele pode ser usado, não tem problema nenhum. E muito aluno chega e fala assim, ah, qual que é o melhor tênis? É muito difícil falar qual a marca, qual que é a melhor marca, etc, porque varia muito de um tênis para outro, para cada pessoa.
Gosto da pessoa, né?
Sim, tem aquelas marcas que saem mais, mas não necessariamente aquela marca seja melhor para uma pessoa ou para outra, né? Entendi. E não necessariamente também aqueles mais caros são os melhores, né? Então,
é verdade.
Isso é que eu falo para todo mundo. Eu acho que é uma besteira, um desperdício sem tamanho quando você pega aqueles tênis de R$800, R$900, R$1.000, e assim, e você é um atleta amador, você é um corredor que tá lá só para correr. Isso,
cara, mas eu tava ouvindo falar
nada, cara, nada, não vai mudar a sua performance. Nada.
Nem o profissional, cara. O profissional mesmo, aquele cara experiente, maduro, que corre há muito tempo, ele pega esses tênis de 900, não, porque eles é mais estético isso, cara.
Exato.
Eu não vou falar em marca, mas assim, o cara lança um, sei lá, um Nimbus 13. Eu já falei na marca, né? Que o cara já liga rápido. Aí no outro ano, lança o Nimbus 14. Aí o Nimbus, sim, 13, ele cai pra R$300, R$400, R$500.
Isso.
E o Nimbus 14 por R$900, porque mudou o modelo. Mudou, sim, ali, botou uma besteirinha a mais ali, pronto, o negócio dobra de preço, é absurdo isso.
Mas é que muita gente quer no lançamento, acha que o lançamento é o melhor. Exatamente. E que daí você vai correr mais rápido, você vai fechar 21 km abaixo de uma hora, que nem o Mofa Red, ou vai fazer 100 metros em 9 segundos, que nem o Zion Bolt. Enfim, acha que o tênis vai correr por você, né?
Exatamente.
Mas, cara, olha, tênis, você gasta no máximo uns 250 50 reais e tá muito bem gasto.
Sim.
Acima disso daí é besteira, é jogar dinheiro fora.
Verdade.
É, mais ou menos, né? Difícil achar um tênis de 250 hoje em dia.
É, isso é o problema.
É, então, hoje em dia as coisas estão um pouco mais caras, né? Mas, enfim, é que o investimento é que você faz num tênis só, cara, é muita grana, cara, é muita grana. Hoje é assim, e até isso aqui no Brasil se reflete muito por conta do próprio mercado da corrida, que é um mercado que em franca expansão, que você tem, que nem você falou, hein? Lá no Rio tem corrida todo final de semana, aqui também tem, não só uma, mas duas, três, quatro, e enfim, e assim, e tudo uma coisa puxa a outra, né? Todo mundo tá correndo, opa, eu vou cobrar mais caro no tênis.
Foi o que todo falou, é um marketing, um mercado, então, se existe um público que paga 700, 800 mil reais num tênis, vão ter tênis de 800 mil reais.
Claro. Olha, que... tem muita gente que paga, hein?
Tem,
muito,
tem.
Não é pouco, não.
Lógico.
É claro que assim, por mais que existam esses tênis, eles têm uma tecnologia por trás, mas foi o que a gente falou, ele não vai correr por você. Tem pessoas que se adaptam melhor com tênis mais barato, outros mais caros, mas acho que não é a questão do valor aí. É a questão do achar o tênis certo pra você.
Dicas mais você dá aí pro nosso ouvinte que quer começar a correr e nunca teve orientação nenhuma, enfim.
Como eu tinha falado da questão da musculação, que é importantíssimo, a pessoa ela tem que se preocupar com isso, de fazer um fortalecimento. Então, se a pessoa não tem um acesso a uma academia, hoje é possível fazer vários exercícios em casa, com tornozeleira, com halteres, que é importante fazer para o treinamento de corrida, que pode ser que agora eles não estejam nenhum tipo de lesão, mas, como eu tinha explicado, esse impacto constante ele vai gerar alguma lesão, principalmente se você está pensando em longas distâncias.
Esse impacto ele gera lesão a curto, médio ou longo prazo, você diria?
Então, aí vai depender do histórico da pessoa. Se é uma pessoa que nunca fez atividade física, se é uma pessoa que já vem de um outro esporte, se ela já apresenta um histórico de lesão. Independente do tipo, eu oriento a fazer a musculação. Isso
legal.
Não tem jeito. Tá? Isso
importante para a prevenção da lesão.
Exatamente.
Fora a questão do profissional de educação física, é importante também procurar um cardiologista, um ortopedista, um nutricionista, enfim.
Importantíssimo também você ter aí a questão de um médico cardiologista para fazer os exames, né? É importante até ter um acesso a um fisioterapeuta numa situação de uma lesão aí grave, num período que esteja num treinamento específico para uma prova. E a nutricionista, treinando da distância que você vai correr, vamos pensar meia maratona para cima, eu acredito que é importante ter um nutricionista para as dicas da suplementação, o que comer, não só pré-prova ou treino, e durante também, né?
Para essa questão de motivar e também para iniciante, sempre aconselho também, todos os meus amigos, eu sempre acho fundamental. Muitos, quando, principalmente dos meus amigos, quando uma pessoa se lesiona o joelho, lesiona o tornozelo, hoje em dia eu quase não pergunto, eu tenho quase certeza absoluta que essa lesão veio do futebol, tá ligado? Apelada com os amigos e tudo mais, eu vejo que lesiona hoje em dia muitos jovens, e daí quando meu amigo fala assim, pô, eu não vou começar a correr, eu tenho medo e tudo mais, só se tem essa questão pela opção da desculpa aqui, pelo menos jovens, muitos dos que eu conheço, desculpa sempre vem tipo, putz, tá frio, eu não vou sair, tá calor demais, eu não vou sair, tem muita gente que não parte e eu não vou, eu só vou de domingo, tem muita gente, dia de semana não é seguro. Hoje em dia, pelo menos do jovem, eu vejo que ele se esconde muito através de desculpas, aí no grupo de corrida lá que eu faço, é pro cara sair de casa, a partir do momento que o cara saiu de casa, ele teve conhecimento de coisa nova, daí eu acho que a pessoa já tá moldada, até mesmo ter a consciência de uma contratação de um profissional pra aconselhar ele, de uma nutricionista pra ver que não só não tá tendo ganho só pro esporte, a consciência de ter uma nutricionista, que a alimentação é fundamental. Nessa questão de motivar, que é o que hoje em dia eu faço com os meus amigos principalmente, de colocar eles em situações que eles não estivessem, sair da zona de conforto. Eu acho que esse é o principal, pelo menos pro jovem. E na corrida, quando eu falei do exemplo de a corrida sempre, pelo menos pro jovem, ser um paradigma, você pode parar e perguntar pra um jovem, tipo, no esporte, quem que é o exemplo dele? Ele vai falar um Neymar? Ou um jovem, ele vai falar agora o Medina, que é o surfista, ele vai falar um skatista? A probabilidade dele falar o Marilson, que querendo ou não...
Cordeiro de Lima.
Exatamente, porque a corrida hoje em dia é valorizada. O que que ela é televisionada? A pessoa vai absorver o que tá na televisão. É televisionada essas maratonas. Beleza que mostra que existem essas provas de 10 km, mas teoricamente pro jovem não tem um corredor exemplo. Não que eu seja, entendeu? Mas pelo menos no meu círculo de amizade, os meus amigos começam a correr exatamente pra ver que o jovem também corre. Que nem no surf tem um exemplo, no futebol tem um exemplo, que eu tento fazer com o blog, com o canal do YouTube, ou até mesmo tá lá no grupo de corrida, mostrar que pode ser interessante pro jovem. A gente não tá falando tanto do bolado da academia, porque ele só vai pro parque quando tiver um espelho lá pra ele tirar uma foto.
É verdade. Nossa, e não tem.
Vocês estavam falando do porquê cresceu tanto a corrida. Eu acho que é uma reação de onda. O Jonathan falou que na empresa dele a senhora começou a correr. Exemplo vai ser sempre o principal motivo de outras pessoas mudarem. A gente não tem que falar, putz, cresceu muito a corrida no país. Cresceu porque tem pessoas correndo. O Dante tá chamando os amigos dele, o Jonathan tá chamando trabalho. Então é analisar mais por dentro, ver que são pessoas que estão fazendo isso.
É, exatamente. É um inspirando e motivando.
Desculpa aí,
o próximo.
Não, eu tô emocionado.
Mas é isso aí, Paulo. Tamo junto, hein? Tamo junto pra botar todo mundo pra correr.
Você falou tudo, Poldo. A inspiração, ela tá aí, do seu lado. Tá na rua, tá no seu colega, no seu amigo. E é por isso que o esporte, a corrida, ela cresce tanto hoje, né? Tem motivação pra tudo quanto é que é lado. E é um levando o outro e motivando. É como eu faço com a minha mulher, de levar ela pra correr de vez em quando. É como você faz com seus amigos. E assim o esporte vai crescendo cada vez mais e trazendo mais qualidade de vida e saúde pras pessoas, que é o principal, né? O que mais importa no mundo da corrida, é isso. E a gente vai deixar aí pro nosso ouvinte também o link aí do blog, do canal do YouTube aí do Poldo aí, pra quem quiser assinar lá, curtir, acompanhar o blog dele. Enfim, tem bastante história de inspiração, é bem legal pegar algumas dicas lá, enfim. It's another pure gray morning. Don't know what the day is holding.
And I get up right, I'm gonna walk right into the path of a lightning bolt. Só dar uma dica aqui, na realidade, não só pra quem começa, quer começar a correr, mas quem já tá começando, enfim. Pessoal, por favor, respeitem as largadas, ou melhor, o pace de largar nas corridas que vocês fazem. O que, que eu quero dizer com isso? Quando você vai fazer uma corrida de 10 km para 6 minutos, largue com o pessoal de 6 minutos. Não largue lá na frente com um cara que vai fazer 4,5, porque você atrapalha todo mundo. E quando você estiver correndo, e você tá correndo com 10 amigos seus que são legais pra caramba,
e fala tu quer bater
não
papo
fiquem
com
um
ele
do lado do outro, que vocês fecham a rua e ninguém consegue correr. E aí aquilo que ia ser um negócio legal e agradável para desestressar, acaba estressando, porque você tem que atropelar alguém que tá ali na sua frente, que não tá correndo e tá fechando a rua, enfim, tá te atrapalhando.
Legal, mas dica assim, de quem é experiente de corrida aí, né, que realmente atrapalha muito. Então, galera iniciante aí, por favor, ajuda a galera que quer ter um pace maior, como o nosso amigo Dante já deixou o recado aí, direto e reto, né?
Gabriel, outra coisa só pra terminar também, o Dante falou essa parada do pace de prova, mas esse pace também, até mesmo no treino, pessoa que tá começando, putz, vou começar a correr, entrou no parque e já saiu a milhão. Respeita também, tipo, o aquecimento do seu corpo, tudo mais, principalmente o jovem que quer chegar com sede ao pote, pô, começa devagar, não precisa.
Respeita o teu limite.
Exatamente. Exatamente, respeita o limite do corpo também. O esporte é legal, mas respeita ele, ele vai te lesionar se você for com muita força. Então, vai treinar no parque, começa bem mais devagar, não precisa fazer que nem o Dante há 10 anos atrás. Que...
Exatamente, cara, vai devagar. Porque a pior coisa que você tem é você se machucar e você deixar de treinar. Isso é a pior coisa que tem. Então, vai na boa, devagar, tranquilo. Afinal de contas, você tá lá pra se divertir, não pra ganhar medalha de ouro, porque ali não é Olimpíada, que nem você é um atleta profissional.
Posso deixar uma dica também?
Pode, John.
Se for correr numa prova ou treinar, cuidado com o pau de selfie, que isso na nuca dos outros dói pra caramba. Tem gente que não quer correr pra ficar saudável, praticar um esporte, quer correr pra mostrar no Instagram que ela tá correndo.
É isso, você quer mostrar pro seu amigo
uma... E quer mostrar online, né?
É, real time streaming.
Vou deixar um recado também, gente. Pra que correr com GoPro? Ninguém vai ficar no YouTube vendo você correndo 30 minutos com aquela câmera pulando no peito, pelo amor de Deus.
Bom, é um canal do YouTube, tem que registrar. É,
pelo amor de Deus, né, cara? Putz, eu não entendo isso. Mas é uma brincadeira.
Só posso deixar uma dica?
Claro, Mário.
Então, a dica, na verdade, todos que estão iniciando, pensa o seguinte, todos vão passar por essa situação que vocês estão passando, no sentido desse desafio, difícil de começar a correr. Então, como o Poldo falou, respeite seu corpo. A princípio, comece a correr alternando com caminhada. Não tenha vergonha de alternar a caminhada, porque todos passaram por essa dificuldade. Ninguém começou correndo já 30 minutos em uma hora. Então, é importante você começar alternando a caminhada e a corrida, e naturalmente você vai condicionando seu corpo ao ponto de você começar a correr 30 minutos direto e assim sucessivamente. In the blinking of an eye, just another passerby in the path of a lightning bolt.